Ora, muito boa tarde a todos. A gente estava à espera só da senhora Carla Carreiro. Não, não tem problema nenhum. São todos bem-vindos. São todos bem-vindos. Se bem aqui estou a ver, vêm abordar a temática da desigualdade no descongelamento das carreiras. O meu nome é Álvaro Batista. Sou do grupo parlamentar do PSD. Estou neste momento a presidir esta comissão, em substituição da senhora deputada Maria Mercês Borges, que não pode estar presente. Temos neste momento presentes deputados do Partido Socialista, a senhora deputada Sofia Araújo e Joaquim Raposo, e o senhor deputado do CDS-PP, Filipe Anacoreta Correia. As audições são feitas basicamente da mesma maneira. Têm 10 minutos para uma intervenção inicial. Depois, os grupos parlamentares têm, cada um dos grupos parlamentares, até 5 minutos para colocar questões, e depois os senhores podem concluir com mais uma intervenção de 10 minutos. E, portanto, sem mais delongas, dava então a palavra aos senhores. Façam favor. Agradecia ao favor. Dizer apenas também que somos acompanhados pelo senhor assessor dos serviços da Comissão, o doutor João Coelho. Dizer também que esta audiência vai ficar gravada. E significa que os senhores deputados dos grupos parlamentares que não podem estar presentes, e não podem estar presentes porque neste momento há várias comissões a decorrer ao mesmo tempo, depois eles ou os assessores irão ouvir a audição e enterar-se de tudo o que aqui vai ser dito. E, portanto, agora sim, façam favor.
Bem, boa tarde a todos mais uma vez. Obrigada por me receberem. Este é o culminar de um pedido que eu formulei há quase um ano. Isto no seguimento do descongelamento das carreiras e, portanto, este é um processo que teve congelado, não é? Durante muitos anos e as pessoas não se aperceberam e, por força da Lei Orçamental de Estado de 2018, houve uma regra de sobre 28 euros e que teve um grande impacto na evolução e na forma como as pessoas estão a progredir na sua carreira e que passam de posições remuneratórias. Aquilo que me fez solicitar, de alguma forma, expor isto a quem poderia mudar ou dizer alguma coisa, tem a ver, eu vou pessoalizar, ainda que aquilo que eu venho aqui abordar seja transversal a muitos outros colegas do organismo onde eu trabalho. Queria dar uma nota de que eu gosto muito do organismo onde trabalho, não tem nada a ver com o organismo em si, tem a ver exatamente com a forma de como é dada a possibilidade das pessoas poderem evoluir na sua carreira e oferecerem a sua remuneração. Portanto, pessoalizando, eu entrei para a carreira técnica superior em 2003, portanto, por diversas razões e porque estive num organismo que foi extinto, tive por inúmeras vezes aquela situação de avaliações tácitas, que é atribuído um ponto. Portanto, quando o processo de descongelamento se iniciou, eu tinha 13 pontos para poder avançar, ou seja, descontando 10 pontos de avaliação, eu passaria, supunha eu, que passaria para o escalão acima. Efetivamente passei, ou seja, estava entre a segunda e a terceira posição remuneratória, porque até 2008 e com a fusão de inúmeros organismos havia posições virtuais e com o estabelecimento da tabela remuneratória única pretende-se acabar com isso, ainda bem. Mas o facto o que acontece é que, no meu caso, descontam-me 10 anos, porque é 10 pontos. E eu avanço por conta da lei específica do Orçamento de Estado, como o valor que eu vou receber é superior a 28 euros, é 34 euros, significa que eu avanço para a posição remuneratória imediatamente a seguir. Ou seja, eu estava entre a segunda e a terceira, avanço para a terceira. Isto significa que eu tenho um avanço em termos de remuneração, correspondente a 2,4% de uma posição. E não a um valor único, a uma unidade de posição. E, portanto, acho isto completamente injusto, acho incorreto, acho que se não existe dinheiro no Orçamento de Estado, Ok, então não paguem às pessoas, mas não pode haver aqui situações de que uns evoluem de uma maneira e outros evoluem de outra. Portanto, as pessoas que estão fixas em remunerações fixas, efetivamente, mesmo aplicando a lei dos 28 euros ou não, portanto, avançam uma posição e é-lhes descontado 10 anos, ou 10 pontos. Neste caso, no meu caso, corresponde a 10 anos. Portanto, descontando os 10 pontos. O que acontece é que eu não avanço uma posição, eu avanço uma percentagem dessa posição e descontam-me 10 anos. Isto, em rigor, eu vou andar 20 anos, porque como tinha 13 pontos mais 7 pontos que me faltam, isto se não tiver nenhum excelente pelo meio, vou andar 20 anos para mudar de posição remuneratória. Acho completamente injusto, acho incorreto e ao fim de muitos anos de trabalhar para o Estado, a contribuir com os meus impostos como todas as pessoas, tenho a noção de que... que é incorreto, que é injusto, porque efetivamente, e reparem, isto é uma situação que é transversal a muitos outros colaboradores. Claro que destes colaboradores, alguns estão piores do que outros, porque uns estão no início da carreira, como é o meu caso, há outros que estão em posições remuneratórias também mais acima, mas que a situação não deixa de ser a mesma. Eu, o ano passado, por conta desta situação, sindicalizei-me porque achei que devia arranjar forma de que estas questões fossem abordadas ou fossem repensadas, porque não é um caso único, ou seja, isto é uma situação que é de muitos organismos e de muitas outras pessoas. Confesso que fiquei um bocado espantada porque não tenho noção se há outros tipos de trabalhos ou se houve outras pessoas a solicitarem este vosso apoio, mas já vi vertido esta questão que eu coloquei agora numa agenda do sindicato, numa das reuniões, e portanto sei que este assunto já foi debatido no dia 10 de janeiro deste ano com um dos sindicatos. Portanto, a ideia é arranjar aqui uma forma de repensarem nisto, pelo menos a questão das avaliações, porque efetivamente eu consigo perceber os constrangimentos orçamentais que existem, mas não acho correto de maneira alguma que as pessoas sejam avaliadas de forma diferente. E quando eu digo forma diferente é uns tiram-lhes 10 pontos e avançam uma unidade, outros tiram-lhe 10 pontos e avançam só uma parte dela. Portanto, não acho de todo que isto seja um assunto para se calar e pronto, e gostava de ouvir a vossa opinião sobre este assunto e aquilo que pode ser feito a este respeito.
Então, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Srs. Deputados, agradeço ao Partido Socialista a disponibilidade para falar em primeiro lugar. Sou Filipe Anacoreta Correia, do CDS-PP, e estou aqui entre outros compromissos aqui políticos. Está a decorrer, sou membro da Comissão dos Assuntos Europeus e está a decorrer uma sessão pública sobre o Brexit, de maneira que venho aqui e não vou poder ouvir. Não fico depois para a intervenção final, mas ela fica gravada e, portanto, terei acesso a ela. E queria apenas dizer que tive acesso à correspondência que foi trocada primeiro com a Primeira Comissão relativamente a este caso que nos trouxe e onde expõe, de alguma forma, a sua situação e que aqui repetiu, não é? Vinha com a expectativa que, de alguma forma, já algum dos problemas então elencados pudessem ter sido corrigidos no âmbito do orçamento para este ano, para o corrente ano. Na verdade, teria sido mais oportuno nós termos tido a oportunidade de ter esta audição, por esta audiência nessa altura, porque poderíamos ainda tentar influenciar o orçamento de 2018. Aquilo que nós podemos dizer é que eu acho que não há como não concordar com aquilo que nos trouxe e solidarizar-se com a sua situação, que de facto está a ser alvo de uma grande injustiça. Eu creio que, independentemente do partido em que estejamos, não teremos dificuldade em reconhecê-lo. Depois, a compreensão, a leitura que se faz em relação a isso, naturalmente, e a solidariedade que temos, aqueles que apoiam o governo, será maior, mas realmente a situação não é justa, não é justa no sentido em que quando nós implementamos medidas é bom que elas tenham atinjam um resultado positivo objetivamente, mas também se pede uma avaliação relativa, ou seja, nós se implementamos uma medida que é boa, ela tem que ser boa também em termos relativos, ou seja, não faz sentido beneficiar apenas alguns, porque em termos relativos isso seria mau, não é? Portanto, o que se pede quando se implementam medidas, e numa altura, depois de muito tempo em que no nosso país nós vivemos, de facto, momentos muito difíceis e até por compromissos internacionais estávamos impedidos de gerir, por exemplo, a evolução das carreiras e a gestão dos recursos humanos na administração pública era feita de uma forma muito frustrante, porque era fundamentalmente cortando e não reconhecendo direitos. Isso não começou até com o anterior governo, creio que todos sabemos, começou antes disso, começou logo, pelo menos em 2010, mas eu nem voltar a fazer essa leitura, mas na verdade, no momento em que nós conseguimos mandar embora a Troika e temos finalmente outro tipo de autonomia em relação ao Orçamento de Estado, aquilo que se pede é que na hora de implementação de novas medidas elas tenham precisamente em conta a justiça relativa. E isso acontece em muitos aspectos, não é apenas naqueles que referiu relativamente à evolução das carreiras, tem a ver com setores profissionais também que reclamam, nós sabemos, aquilo que os professores estão a reclamar, e muitas outras áreas. Nós, da parte do CDS, temos sempre dito que a exigência de iniquidade, de equidade, é absolutamente decisiva. Portanto, na altura em que o Ministro das Finanças vem à nossa Comissão, será também uma oportunidade que nós aproveitaremos também para questionar sobre esta matéria, mas, no fundo, aquilo que o Ministro das Finanças tem dito é que é muito importante a gestão de expectativas e a gestão das carreiras na administração pública, de facto, isso não pode ser feito também sem uma perspectiva de equidade e de justiça relativa e, portanto, nesse sentido, a sua denúncia é muito oportuna e aquilo que nós esperamos em termos de trabalho parlamentar é que, fruto do trabalho de uns e outros, e no nosso caso do CDS não deixaremos de o fazer, nomeadamente, creio que será importante perguntar ao Ministro da Tutela quantas pessoas estão nessa situação. E essa será a primeira iniciativa que tomaremos, perceber a quem é retirado 10 pontos, quantos estão em situação de ter um ganho relativo inferior a esses 10 pontos. Não é? A primeira coisa é o diagnóstico e, a partir daí, implementar medidas legislativas que procurem diminuir essa situação, se não afastá-la totalmente. Muito obrigado.
Sr. Deputado Sofia Araújo, Partido Socialista.
Muito obrigada pela vossa presença, nomeadamente Dona Carla Carreiro. Eu não posso deixar de salientar que todo o processo de descongelamento das carreiras deve ser visto pela positiva, porque houve muitos anos em que todos os funcionários não tiveram uma única progressão, não é? E, portanto, é importante que alguém tome a iniciativa, como tomou o Governo do Partido Socialista, e que dê um passo em frente. Agora, como nós todos sabemos, não há processos que sejam perfeitos. e os processos são complexos, e daí a importância de ter vindo falar connosco e de nos ter colocado a sua questão específica, mas que de certeza que envolve muito mais pessoas nessa mesma situação, e é para isso que nós cá estamos, para que possamos corrigir da melhor forma todas as falhas que possam existir em todo este processo. No entanto, é realmente relevante que ao fim destes anos todos nós possamos dar um passo. Há erros, há pedras no caminho, mas é para isso que nós cá estamos, é para isso que nós trabalhamos, para também exigir. Nós somos Partido Socialista, mas somos o Parlamento, não somos o Governo, embora, claro que apoiamos na totalidade o nosso Governo, mas também faz parte da nossa função fiscalizar o Governo e exigir dele que todos os processos sejam cumpridos com transparência, com seriedade e da forma mais justa possível para todos. Não podemos esquecer que este Governo, nestes últimos 3 anos e poucos meses, já repôs todos os cortes que tinham sido realizados pelo antigo Governo, descongelámos as carreiras, estamos seriamente a lutar pelo combate à precariedade. Muitos trabalhadores na função pública já têm neste momento, e são milhares, que já têm neste momento a sua situação regularizada, e portanto julgo que, e tenho toda a certeza, que estamos no bom caminho. Agora, são estas falhas realmente que nós estamos cá para as colmatar e para as solucionar da melhor forma possível, e por isso agradeço realmente ter vindo à nossa comissão, embora seja uma situação que já reporta há um ano atrás, não é? Vai fazer dia 16 de março, salvo erro, um ano, mas estamos cá para que as coisas sejam resolvidas da melhor forma possível. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu agora vou fazer uma breve intervenção, já não na qualidade aqui de Presidente da Comissão, mas enquanto Deputado do Grupo Parlamentar do PSD. E queria dizer, em primeiro lugar, que me compete agradecer à senhora, à doutora Carla Carreiro e também aos senhores, o facto de se terem dado ao trabalho, porque acho que é de relevar, de virem à Comissão a repor aquilo que é uma situação que consideram de injustiça. Se a gente não tivermos conhecimento das situações, nós não podemos agir sobre as mesmas e, portanto, acho que é de louvar o vosso trabalho e a vossa iniciativa. Dizer depois o seguinte, o descongelamento de escalões criou esta injustiça e criou várias outras, portanto, são do domínio público, vêm nos jornais, são referenciadas por sindicatos. E, na nossa perspectiva, essas injustiças têm que ser corrigidas, porque não tem sentido que num Estado de Direito, em que a lei deve ter o primado, que a gente conviva pacificamente com injustiças. A questão é que, na nossa perspectiva, a Assembleia não pode ajudar muito. Há uma coisa que se chama a Lei Trevão, já devem ter ouvido falar, é um dispositivo constitucional, que impede que a Assembleia da República aprove qualquer lei que tenha efeitos financeiros no ano em causa. E, portanto, nós deputados, se quiséssemos corrigir esta situação, ela necessariamente iria implicar aumento de encargos, porque tem que gerar aumento de encargos, nós estamos impedidos, só poderíamos fazer isso para que a lei entrasse em vigor no dia 1 de janeiro de 2020, já, portanto, com o próximo governo. Dizer-vos também outra coisa que muitas vezes as pessoas não conhecem, que é as iniciativas legislativas desta sessão legislativa, desta legislatura, caducam quando a legislatura acabar. E, portanto, se não houver tempo para elas serem votadas, elas pura e simplesmente morrem. E neste momento já não há muito tempo para mexer nestas coisas. E, portanto, para além de ouvir, tomar nota e guardar, digamos assim, no caso do PSD, para a eventualidade de ser governo na próxima legislatura, ao Partido Socialista, se for governo na próxima legislatura, caberá também tomar a nota. Caberá tomar a nota para tentar resolver a questão. Na nossa perspectiva, o problema é complexo também pela circunstância de, no que diz respeito ao descongelamento dos escalões, nós ainda irmos só no meio, como sabe. E, portanto, ainda falta o descongelamento de maio, falta o descongelamento de dezembro, do ponto de vista pessoal, sou eu a falar e mais nada, eu acho que neste momento ninguém tem a certeza que haja as disponibilidades financeiras para pagar os descongelamentos que já estão comprometidos. E esse é que para mim é o grande problema. E, portanto, se houver disponibilidades financeiras, nós vamos resolver aquilo que já está assumido e depois talvez o Governo, qualquer que ele venha a ser, talvez ele tenha disponibilidades financeiras e vontade política de resolver estas questões. Agora, quando se tiraram os pontos todos a pessoas que tiveram uma qualquer movimentação no período do congelamento, quando se diferencia as carreiras, quando nós temos diversos sistemas de classificação, de avaliação do desempenho, que depois provocam distorções muito grandes na contagem das antiguidades. Quando nós não temos esses problemas resolvidos, e são problemas muito sérios, nós não temos grandes expectativas de que no atual governo consigamos resolver a questão. E parece-me que, no que diz respeito a três ou quatro questões que têm a ver com o sindicalismo na administração pública, nós podemos ter esperanças de conseguir-se um qualquer consenso que pelo menos consiga a paz social até ao fim da legislatura. Nas outras, na minha perspectiva, vamos ter que esperar. E eu estou a dizer isto aos senhores porque é aquilo que eu sinceramente acredito e acho que a forma de melhor dos políticos se credibilizarem é dizerem às pessoas aquilo que pensam verdadeiramente e depois as pessoas que sejam juízes naquilo que é a formação dos seus juízos. E é só. Muito obrigado. E agora tem então 10 minutos para concluir.
Pronto. Obrigada pelo contributo de todos. Depois de vos ouvir, tomei aqui algumas notas, até porque eu acho que é importante fazer referência a alguns aspectos. O primeiro, começo por dizer que quando isto veio a público e houve esta indicação de que haveria os descongelamentos das carreiras, é um ponto a salutar. Não é isso que está em causa, ainda bem que houve isto. Só que é a forma como está a ser feito. Portanto, é um ponto positivo para a vida dos portugueses, mas é a forma como está a ser feito. Quando eu dei conta que isto estava a ser passado desta forma, eu própria tomei a iniciativa de quer dirigir perguntas aos recursos humanos do meu organismo, quer até ao mesmo próprio de GAEP, que esclareceram esta situação. A audiência que tem lugar hoje só ocorreu, e desculpem, por muita, muita insistência minha, porque eu formalizei o pedido pela primeira vez há quase um ano. Pois fico um pouco triste que passou quase um ano e eu perdi a oportunidade disto ter sido revisto ainda antes da aprovação do Orçamento de Estado. Depois, o que eu queria ainda referir é que, de facto, é a forma como está a ser feita o descongelamento das carreiras. É positivo que as hajam, mas eu volto a referir, se não há dinheiro, muito bem, não se evolui. Eu só não acho é correto a forma como uns podem evoluir e outros não. Isto cria assimetrias até mesmo ao nível de desempenho, não é? Porque as pessoas, por força das circunstâncias, existem colegas que desempenham mais ou menos as mesmas funções, mas porque vêm de cargos de origem de diferentes, com o descongelamento avançam de uma forma e existem outros que não avançam. E isso até são princípios que constam na Constituição da República, que é o princípio da igualdade, da proporcionalidade, portanto, também é uma nota que eu gostava que retivessem. Portanto, a forma como está a ser feito cria, de facto, assimetrias entre a forma como as pessoas são remuneradas. E ainda bem que aqueles que estão bem, estão bem. O pior é que existe uma franja e existe uma cauda de muitos colaboradores onde isto E, portanto, e peço desculpa pela minha sinceridade, eu nunca percebi qual é a história dos 28 euros, ou a regra dos 28 euros, mas isso não me parece inocente de todo. Portanto, a intervenção do outro senhor deputado, que eu não me recordo o nome, acho que apontei aqui, do Dr. Filipe Anacleto, que era dizer que era preciso saber quantas pessoas estão nesta situação. Eu presumo que o Governo tenha feito esse papel ou tenha feito esse trabalho para estipular os 28 euros como medida. Portanto, eu não acho que isto seja de todo inocente. Pronto. Depois, de facto, a minha vinda aqui representa isso mesmo. Representa o facto de eu me sentir injustiçada, de achar, e quando, eu estou sempre a tentar pessoalizar, mas relembro que, por exemplo, num organismo onde eu trabalho, existem 220 pessoas na mesma circunstância, ou seja, que estavam em posições remuneratórias intermédias, virtuais, peço desculpa, virtuais. E, portanto, claro que uns estão piores do que outros, porque uns estão mais à frente do que outros e, portanto, isto causa impacto. Portanto, a exposição que eu vos trago nem é na perspectiva de, olha, vamos então descongelar e vamos regularizar e vamos passar estas pessoas todas a ganhar mais. Porque eu sou realista, sempre vivi cá, estou atento ao que se passa à minha volta e, portanto, não é isso que está em causa. O que está em causa é que é de todo ingrato e eu não, desculpem, eu não vou admitir nunca esta situação. Uns avançam uma parte, outros não avançam. Isto não é justo. Pronto, é uma palavra que eu tenho repetido aqui inúmeras vezes, mas é de todo incorreto. E para mim chega a ser indigno. Portanto, aquilo que eu vos trago aqui hoje, e com muita pena minha, não vai a tempo de se calhar ser tratado nesta legislatura, e portanto significa que eu vou ter que pedir outra audiência desde já, que é para me receberem no próximo ano, antes de... antes de haver qualquer intervenção no que respeita ao Orçamento de Estado. É isso mesmo, é que vós, senhores deputados, que têm com certeza uma palavra mais próxima e mais ativa junto do Governo, possam transmitir estas preocupações e possam fazer esta diferença, porque... Eu não sou muito apologista de reclamar para o ar. Eu acho que, pelo menos, tenho a sensação de que batalhei por uma coisa que eu não concordo e que acho que tem que ser revista e ponderada. A ideia era essa mesmo, é que eu até propunha uma situação, mesmo que, voltando a ver um congelamento de carreiras, e reporem esta situação é as pessoas que avançam só percentualmente até à próxima carreira, como por exemplo no meu caso eu avanço 2,4%, então retirem-me 2,4% dos meus valores e congelem-me a carreira outra vez. Mas eu tenho a sensação de que pelo menos há a possibilidade de um dia vir a receber de igual forma como aos outros colegas. E acho que é tudo. E obrigada por me ouvirem.
Muito obrigado. Dou então a audição por encerrada.